Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso do Microsoft Virtual Academy, dessa vez sobre fundamentos de IoT, Internet das Coisas. Meu nome é Marlon Luz e hoje eu estou aqui com o Lucas. Tudo bom, Lucas?
Tudo bem, cara. Vamos tentar introduzir esse conceito de IoT, né? Ou como a Microsoft diz, o Internet de suas coisas.
Internet das suas coisas, coisas que você já tem aí no seu, na sua vida, digamos assim, né?
Exatamente. Mas, então, o que é a Internet das Coisas, né? O Gartner, ele tem uma definição sobre a Internet das Coisas, mas ele próprio avisa que o termo não é um termo que tem uma definição própria. Todo mundo pode interpretar de uma forma genérica. Perfeito. Mas o Gartner, ele diz o seguinte: é uma rede de objetos físicos que contém tecnologia embarcada para que se possa comunicar e interagir com os estados internos e ambientes externos. O que ele quer dizer com isso? É você ter alguma coisa eletrônica ou não, mas obviamente você vai ter um meio eletrônico ali, que vai coletar informações, que vai ter uma comunicação, e a gente vai explicar isso um pouquinho ali mais à frente, né? Mas
Esse meio eletrônico normalmente as pessoas traduziram como Arduino, né?
Geralmente eles traduzem muito como Arduino, porque Arduino na verdade foi a placa que se tornou acessível para o pessoal, né? Logo quando saiu o Arduino, você com R$ 30, R$ 35, às vezes você comprava uma placa e você já começava a comprar sensores simples e fazer em casa. Uma coisa que parecia impossível, só era usar lá uma protoboard, por exemplo, colocar seus jumperzinhos e tava lá brincando com a luz, um LED, alguma coisa.
Perfeito.
Você se sentia o próprio engenheiro.
Inventor, assim.
Bem bacana, né? Mas assim, como surgiu esse termo? Isso é uma coisa bem, bem engraçada. Esse termo surgiu por causa desse cara aqui, ó. Esse cara é o Kevin Ashton. Na verdade, ele é um precursor do RFID. Ele tem uma empresa no MIT, no MIT, chamada de Auto ID Center. Ele usava muito RFID, a comunicação de radiofrequência. E aí, em 1999, ele estava fazendo uma apresentação para uma empresa, uma grande empresa. E aí ele usou o termo Internet of Things. Quando ele dizia, né?
Viralizou.
Internet, e aí viralizou, cara. De 99 para cá, tudo é uma coisa, né?
Sim.
Existem coisas. Qualquer coisa é válida para a Internet das Coisas. E a gente pode dar alguns exemplos bem, bem, bem interessantes, que é um exemplo da vaca, por exemplo. A gente vai falar, mas antes de eu dar esse exemplo, eu queria explicar o que a gente pode definir, como a gente vai definir e enquadrar a Internet das Coisas. A Internet das Coisas, na verdade, ela é enquadrada por quatro conceitos básicos.
Perfeito.
O primeiro conceito é que tem que ser uma coisa.
Coisa. E o que é uma coisa?
E o que é uma coisa? A gente já deu um exemplo uma vez aqui, alguém perguntou assim, mas e o vento é uma coisa? Não, o vento não é uma coisa, mas precisa ser uma coisa material. Né?
Certo.
Essa coisa, ela tem que ser uma coisa física, que ela vai conseguir pegar essas informações e se conectar.
Perfeito. O vento não é uma coisa, mas o sensor do vento é uma coisa.
O sensor do vento é uma coisa.
Perfeito.
E aí, uma vaca é uma coisa. Ah, como assim uma vaca, né? Uma vaca, por quê? Na Europa, por exemplo, a gente tem um exemplo que a gente gosta de falar muito, que é o ping na vaca. Você já se imaginou dando um ping na vaca, por exemplo?
Para entender melhor, o ping é aquele comando, assim, ping que você dá o IP da vaca, tá bom?
Então imagina você tendo um ping numa vaca, né? Mas na Europa existia um pessoal que ele fez o seguinte, ele chipou as vacas, colocou um devicezinho lá, de acelerômetro, GPS, e coletava algumas outras informações de estados de saúde da vaca. E aí ele começou a analisar todas essas informações. Então ele começava a perceber que ele precisava só repor o pasto numa determinada área, mas não em outra. Ele começou a perceber como é que estava a saúde da vaca. Ele também percebeu uma coisa muito interessante, que era de repente as vacas gostavam de pastar muito num local e de repente iam para outro. E ele começou a identificar que a razão disso era algum predador natural, algum lobo, alguma coisa que estivesse aparecendo por lá. Isso tudo por uma análise, um big data de uma coisa. Mas a coisa em questão é a vaca.
Sim, claro.
Os sensores que estão pegando as informações da coisa, da vaca. Ah, mas por que o vento não? Porque o vento não é uma coisa material. Você não consegue pegar o vento. É só ter um pouquinho dessa diferença. A segunda
parte... Há controvérsias,
parte...
na física, mas tudo bem.
A segunda coisa interessante é que precisa-se ter conectividade. No IoT hoje, não existe um IoT que não tenha uma conectividade, não que seja por Bluetooth, por rede, por wireless, seja por qual for a razão, o RFID, é necessário ter uma comunicação. Né? Hoje em dia a gente preza muito pela comunicação.
Só uma calculadora parada não é um IoT.
Não, né? É um IoT, exatamente. Ela é um device, ela é um hardware fazendo alguma coisa. A gente precisa que tenha-se dados, nessa comunicação. Então, esses sensores, esses devices, eles vão estar coletando alguma informação, vão estar se conectando na nuvem, ou no seu sistema local, ou no seu celular via Bluetooth, por qualquer razão. E por trás disso a gente acaba tendo sempre uma análise. Essa análise aí vai ser um big data, uma análise dos dados, que vão te ajudar a tomar uma iniciativa em relação àquele problema ou aquela informação que você coletou. Como no caso das vacas lá, ele conseguia identificar quando tinha um predador, qual área melhor para efetuar o pasto, como é que estava a saúde da vaca, poder ser preditivo até. Né? E aí, a gente olhando esse cenário...
O preditivo, na verdade, é mais a parte da análise, né?
É a parte da análise, exatamente. Exato. E aí a gente pode ver isso aí no cenário da Microsoft.
Como é que a Microsoft preenche esses quadradinhos?
Então, a gente vê aqui no nosso slide a mesma coisa, né? O device e recursos, que são todas as nossas coisas. A gente vê a nuvem em infraestrutura como a nossa comunicação. A gente vê a análise de dados como os dados que estão sendo passados, né? E o Insights ali, a Microsoft ela te dá essa feature porque a gente tem as ferramentas como o Microsoft Azure, você tem o .NET, você tem o Visual Studio, você tem o .NET Micro Framework, você tem o Visual Micro, que é um plugin para o Visual Studio para você poder programar direto para o Arduino. E aí, você pode fazer todo o ciclo de comunicação. Você pode, por exemplo, montar o seu device em casa, seja ele um Arduino, seja ele uma Raspberry Pi 2, rodando um Windows 10 ou não, você consegue, até rodando um Linux mesmo, independente, você consegue coletar as informações dos seus sensores, enviar eles para a nuvem através de um Azure, por exemplo, e o Azure já vai ter várias ferramentas, vários serviços disponíveis para você, para que você possa trabalhar com aqueles dados, que você possa fazer, inclusive, essa comunicação direta. É muito interessante, né?
Perfeito. É, então, resumindo, então, no conceito de IoT que a gente definiu em... Pode voltar ali rapidinho para a gente? É, que a gente definiu como coisa, conectividade, dados e análise, a Microsoft tem... É, nesses quatro níveis, ferramentas que te ajudam. Você pode usar nos quatro ou em algum que você quiser, digamos assim.
Exatamente.
Para trabalhar com o seu IoT, com a sua internet, com as suas coisas. Né? Então, na coisa você pode, por exemplo, ter um Raspberry com Windows 10. Na conectividade você pode utilizar o Azure para conectar seus dados, é isso?
Exatamente.
Na parte dos dados você pode estar armazenando esses dados no Azure.
Um banco de dados SQL.
Um banco de dados SQL, seja qualquer banco de dados. E na parte de análise, você tem Insights, você tem Machine Learning, você tem outras ferramentas que você
Stream
pode...
Stream Analytics, você tem um Power BI, você tem Perfeito. Várias ferramentas.
Então, nesses quatro grupos do que é IoT, né, o Microsoft está presente nos quatro.
Exato.
Esse foi o primeiro módulo, primeira parte. É, vemos vocês no próximo módulo. Até mais.
Até mais, pessoal.